O adeus a David Sassoli e uma presidenta para o Parlamento Europeu, a exposição Europa Oxalá em Marselha. Com Jonathan Guez vamos conhecer um projeto financiado para saber como é aplicada a ajuda internacional em África. Catarina dos Santos, a primeira portuguesa no Parlamento Alemão, Biden presidente há um ano, faz quinta-feira, e ainda um dissidente cubano. O sorriso e a tenacidade ao serviço da Europa. A União Europeia despediu-se de David Sassoli. O Presidente do Parlamento Europeu morreu esta semana. Vamos ouvir testemunhos de homenagem à vida e ao trabalho no Parlamento Europeu do antigo jornalista da televisão italiana. Com o jornalista João Francisco Guerreiro, vamos saber como se vai processar a escolha do novo Presidente, a nova Presidente. Tudo indica que vai ser a maltesa Roberta Metsola, da família do Partido Popular Europeu. Europa Oxalá, a exposição Europa Oxalá em Marselha, até este domingo, apresenta obras de 21 artistas e intelectuais europeus, cujas famílias têm origens nas antigas colónias. As Crianças dos Impérios propõe uma reflexão sobre herança, memória e identidade. Vamos ouvir um trabalho da correspondente da TSF em França, Lígia Anjos. A correspondente na Alemanha, Joana Sousa Dias, conversou com Catarina dos Santos, primeira deputada portuguesa no Parlamento Alemão, deputada da CDU, partido de Merkel. Vamos ouvir a entrevista mais daqui a pouco. Em Espanha, a correspondente Joana Rey conversou com o dramaturgo e ativista cubano Junior García Aguilera, 40 anos, o homem que organizou os protestos populares em Cuba no ano passado. Joe Biden é presidente há um ano, faz quinta-feira. O atual momento do presidente dos Estados Unidos em semana de negociações com a Rússia, pelo olhar de Diana Soller, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Vamos ainda conversar com o investigador luso-israelita que lidera um dos projetos científicos financiados com 1,5 milhão de euros pelo European Research Council, Jonathan Guez, no estado do sítio. Começamos com uma homenagem a David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, faleceu esta semana com 65 anos. Vamos desde já recordá-lo numa das últimas aparições que fez perante jornalistas e convidados, embora com ele Sassoli já doente, à distância, e não no Parlamento Europeu em Bruxelas, e a pedir desculpas por isso, na entrega da primeira edição do Prémio Daphne Caruana Galizia, dedicado ao jornalismo de investigação, em honra à jornalista maltesa que foi assassinada.
Chiediamo scusa per questo inconveniente e riprendiamo salutando la famiglia di Daphne Caruana Galizia che oggi è con noi a Bruxelles. É um grande honor haver-vos connosco.
Peço desculpa por este incómodo e volto a saudar a família de Daphne Caruana Galizia, que hoje se encontra connosco em Bruxelas. É uma grande honra tê-los connosco. E boas-vindas também aos jornalistas que compõem o júri do prémio, bem como aos meus colegas do gabinete do Parlamento Europeu e a todos os convidados que se juntaram a nós. O Parlamento Europeu promoveu e intitulou este prémio Daphne Caruana Galizia para homenagear a memória e reconhecer o jornalismo excepcional de excelência. O assassinato da Daphne Caruana Galizia, que foi um ponto de viragem para o jornalismo europeu, para a nossa política, para as nossas sociedades, porque tocou o cerne da nossa identidade europeia. A Europa orgulha-se de ser uma sociedade livre, fundada na democracia, sobre o Estado de Direito. Muitas pessoas ao redor do mundo olham para nós como um modelo. Não podemos esquecer que os direitos e privilégios de que desfrutamos na Europa não são garantidos e não são válidos em muitas partes do mundo. E também não são imutáveis, foram duramente conquistados e isso impõe fortes responsabilidades. E o que ganhamos não pode ser perdido. Devemos saber que nem tudo é óbvio e mesmo a democracia e a liberdade não são indestrutíveis e garantidas para sempre. O que nos torna modelo não é a perfeição moral, é o facto de termos mecanismos de regras que nos permitem controlar os que estão no poder para revelar as lutas do poder que geram o crime. E claro, é o jornalismo independente e crítico. Daphne Caruana Galizia, jornalista, investigativa, blogger, que revelou o que os outros queriam manter oculto. A partir do que sabemos do seu trabalho, não apenas fez perguntas muito desconfortáveis, mas teve a tenacidade e a coragem de ir em frente e cavar mais fundo, mesmo quando ameaçada. Foi uma jornalista extraordinária, fez um trabalho notável, uma lutadora da democracia pela liberdade para permitir que comunidades e cidadãos formem a sua própria opinião. Daphne não é a única. Infelizmente, é uma triste verdade que o jornalismo se tornou um trabalho perigoso na Europa. O facto de os jornalistas serem agredidos ou mesmo mortos no exercício do seu trabalho é intolerável. Os jornalistas nunca devem temer pelas suas vidas só porque cumprem o seu dever. Todos os anos, centenas de jornalistas são submetidos a ataques, são assediados, intimidados, insultados, muitas vezes sofrem processos fúteis, um após o outro, para tentar bloquear a sua atividade. A Covid-19 agravou esta situação e devemos estar cientes disso. A pandemia destacou a importância do jornalismo livre e independente como fonte fundamental de informações confiáveis. Por outro lado, a pandemia exacerbou ameaças pré-existentes contra jornalistas, com muitos repórteres atacados enquanto participavam em manifestações. Fico feliz que, apesar de tudo isso, continuemos a ver inúmeros exemplos de reportagens excepcionais em todo o mundo e especialmente na Europa. A morte de Daphne Caruana Galizia levou a um ressurgimento de reportagens investigativas e a muitos colegas empenhados em dar continuidade ao seu trabalho. Exemplos recentes, como os Pandora Papers, demonstraram o poder único do jornalismo ousado e inflexível ao criar transparência. O jornalismo investigativo permite que os eleitores tomem decisões informadas. A entrega do Prémio Nobel da Paz de 2021 aos jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da Federação Russa, veio no momento certo, porque destacou o papel crucial que o jornalismo crítico desempenha para garantir a paz duradoura. Proteger e apoiar os jornalistas é de interesse vital das sociedades democráticas. O Parlamento Europeu sempre esteve na linha da frente. Queremos continuar a estar. O Parlamento é o primeiro a falar quando os direitos dos meios de comunicação são atacados, mesmo quando isso acontece entre nós. Estamos alarmados com os acontecimentos em alguns Estados-membros da União Europeia, onde vemos cada vez mais tentativas de silenciar vozes críticas e influenciar os média, muitas vezes acompanhadas de concentração económica excessiva e o declínio do pluralismo. Mas devemos ir além. Devemos encontrar formas eficazes de punir aqueles que restringem a liberdade de imprensa e punir adequadamente aqueles que ameaçam ou atacam os jornalistas. Acima de tudo, temos de assegurar que o Estado de Direito não seja prejudicado na União Europeia, porque é a espinha dorsal do jornalismo e os jornalistas devem poder confiar nas autoridades para proteger e defender os seus interesses em vez de temer as suas reações. Devemos isso a todos os corajosos jornalistas que foram mortos. Após a morte de Daphne Caruana Galizia, o Parlamento Europeu decidiu, todos os anos, lançar e apoiar este prémio em sua homenagem. Gostaríamos que isso se tornasse um símbolo poderoso para criar uma maior consciencialização e pressionar para fazer mais. Sem jornalismo independente, não há sociedades livres.
Sem um jornalismo independente, não há sociedades livres.
David Sassoli, o jornalismo livre e independente e as sociedades democráticas, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, em concreto nos dias da Cimeira Social do Porto, acompanhado pelo chefe da representação do Parlamento Europeu em Portugal, Pedro Valente da Silva. Sassoli percorreu a Baixa do Porto, foi à Livraria Lelo, tomou café na Ribeira, ficou encantado. O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, confirmou aqui na TSF a importância do então presidente do Parlamento Europeu nos primeiros 6 meses de presidência portuguesa no ano passado.
David Sassoli foi absolutamente instrumental para o êxito de vários processos desenvolvidos e concluídos na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021. Dou apenas 3 exemplos. O primeiro foi o lançamento, finalmente, da Conferência sobre o Futuro da Europa. O segundo exemplo é a Lei do Clima, que só foi aprovada exatamente em função do empenhamento de todos e, em particular, de Sassoli. E o terceiro exemplo foi o certificado digital da Covid, que foi o processo de decisão mais rápida nas últimas décadas na União Europeia, e implicando o Parlamento Europeu e o Conselho, portanto os governos e o Parlamento Europeu, também só foi possível concluir-se com o empenhamento político, institucional e pessoal de David Sassoli.
Vários políticos portugueses pronunciaram-se sobre o homem que presidiu ao Parlamento Europeu desde as eleições de 2019. António Costa confirma a importância de Sassoli até pelo contacto próximo que teve com o socialista italiano.
Tive o privilégio de poder trabalhar com ele muito intensamente nestes 2 anos e muito em particular na presidência portuguesa da União Europeia, onde tivemos uma fortíssima interação com o Parlamento Europeu, desde logo na aprovação de toda a legislação que permite que os planos de recuperação e resiliência estejam em vigor em toda a Europa. E David Sassoli, para além de camarada, para além de amigo, era um notável europeu que se empenhou muito vivamente na construção da União Europeia, na resposta a esta crise pandémica e que deu um contributo decisivo para o sucesso da presidência portuguesa.
O social-democrata Paulo Rangel, vice-presidente do Partido Popular Europeu, destaca o humanismo de Sassoli.
Sim, e essencialmente pelo seu trato humano, não é? Era um homem de uma delicadeza pessoal, de uma atenção realmente fora do comum. E, portanto, era, de facto, uma figura, eu diria, muito consensual, não é? Admito que muitos deputados só o conheceram bem, já depois dele ser presidente, mas o que essa impressão se confirmou por completo. Portanto, era alguém que tinha convicções humanistas profundas e que era muito, eu diria, atencioso, alguém que tinha realmente um grande europeísmo, mas depois se refletia muito, não apenas na expressão das suas convicções políticas, institucionais, europeístas, mas também nesse gesto de proximidade humana.
A Europa vai sentir a falta de David Sassoli, diz a Comissária Europeia Portuguesa Elisa Ferreira.
Vai fazer muita falta porque não basta o peso relativo dos países. A Europa faz-se muito através das personalidades, através das pessoas. Acho que ele não é uma figura comparável aos grandes, enfim, ao Schuman, ou ao Monet, ou mesmo ao Delors, mas acho que numa outra dimensão foi uma pessoa que eu acho que o tempo vai-nos também obrigar a reconhecer o mix, a mistura de características tão especiais que ele tinha e que me fazem perceber que, de facto, ele faz falta na política e, portanto, quando estas pessoas desaparecem, por maioria de razão, é uma perda grande.
Num depoimento exclusivo para a TSF, o venezuelano Lorenzo Alé, prémio Sakharov 2017 para a liberdade de pensamento.
David Sassoli não só foi um extraordinário periodista.
David Sassoli não foi apenas um jornalista extraordinário. Também, à frente do Parlamento Europeu, defendeu com muita firmeza os direitos humanos em todo o mundo. Foi uma pessoa muito comprometida com a paz, com o progresso e com os direitos humanos. Tive a honra de o conhecer e de trabalhar com ele e foi muito o que com ele aprendi. Resta-me honrar a sua memória com lealdade à causa da paz, do progresso e dos direitos humanos.
À causa da paz, do progresso e dos direitos humanos.
Já na terça-feira pode ficar acertado quem sucede a David Sassoli, que já tinha decidido que não se recandidataria a um novo mandato. Pelo equilíbrio de poderes que acontece nas instituições europeias, deve ser a maltesa e vice-presidente da Rezzola, dirigente do PPE, assumidamente anti-aborto, quem vai dirigir o Parlamento Europeu. Como é que se desenrola o processo? Pergunta para as explicações do correspondente europeu da TSF, João Francisco Guerreiro, em Bruxelas.
É apontada como favorita na corrida à presidência do Parlamento Europeu, mas a conservadora maltesa, Roberta Metsola, terá de debater-se numa eleição com outros três candidatos. A espanhola Cira Rego é a candidata da esquerda europeia. Apresenta-se em nome do que diz ser uma visão alternativa, defesa dos direitos humanos, condições de trabalho dignas, alterações climáticas e a defesa dos serviços públicos são os grandes tópicos em torno dos quais propõe um pacto de forças progressistas no Parlamento Europeu. Se vencesse as eleições, o polaco Kozma Złotowski acabaria com as deslocações do Parlamento Europeu a Estrasburgo. O candidato do grupo dos conservadores e reformistas considera que falta uma justificação substantiva para as onerosas deslocações mensais. Złotowski alega que fixar a sede do Parlamento Europeu em Bruxelas traria poupanças económicas, ambientais e enormes ganhos de organização e de logística. Se até aqui a vitória de Roberta Metsola não parece ameaçada, o caso muda de figura com a entrada em cena da sueca Alice Kunke em nome da terceira força política do Parlamento Europeu, os Verdes. Alice Kunke tornou-se conhecida na Suécia como apresentadora de televisão, foi ministra da Cultura, em 1994 fez campanha num referendo pela adesão da Suécia à União Europeia. Vários analistas admitem que a candidata dos Verdes possa arrecadar um número significativo de votos de eurodeputados descontentes com as posições anti-aborto de Roberta Metsola. Os dados estão lançados, mas falta ainda considerar a posição de um grupo político que não se apresenta na corrida, os socialistas e democratas. A líder da segunda força política do Parlamento Europeu, Iratxe Garcia, também já se manifestou contra as posições anti-aborto da candidata maltesa, dizendo que são pontos de vista inaceitáveis. Já pediu uma audição para que Roberta Metsola clarifique algumas das afirmações, mas no final a decisão pode passar por alguns ajustes para equilibrar a distribuição de cargos, uma vez que a eleição de Metsola deixará os socialistas sem a liderança de qualquer uma das instituições, à exceção do Serviço de Ação Externa, chefiado pelo socialista espanhol José Borrell.
João Francisco Guerreiro, TSF em Bruxelas. É através de dinheiro comunitário que são financiados dezenas de projetos científicos na Europa todos os anos, através do European Research Council. 5 projetos portugueses foram financiados este ano, soube-se esta semana. O projeto AFDEV Lives vai analisar os resultados do apoio internacional prestado por organizações não-governamentais para o desenvolvimento, organizações religiosas, estados, investidores privados em países como Quênia, Tanzânia e Moçambique. Apresentado pelo Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, este projeto vai ser financiado com 1,5 milhão de euros do European Research Council. O projeto, da autoria de Jonathan Gass, investigador de luso-israelita, foi selecionado entre mais de 4 mil propostas de universidades dos mais variados países europeus e serve para conhecer a avaliação que os povos da África Oriental fazem sobre a utilidade da ajuda internacional nas suas comunidades, nos seus países. Jonathan Gass, poderia dizer que esta investigação procura responder a uma pergunta simples, que seria: para que serve o dinheiro recebido nesses países? Acredito, no entanto, que a questão seja um pouco mais complexa, tal como as possíveis respostas que serão o resultado da sua investigação.
That is a quite a provocative question, and as the principal investigator in a project like this, I am.
Essa é uma pergunta bastante provocativa. Como investigador principal num projeto como este, tenho as minhas próprias opiniões em relação a essa grande questão. E eu acho que cada pessoa deve ter as suas próprias opiniões. O que pretendo fazer com este projeto é voltar a nossa atenção para as experiências locais vividas pelas pessoas no terreno. E para voltar à sua pergunta, ver como esses projetos impactam as suas vidas, às vezes muito, muito tempo depois de terem terminado. Agora temos várias gerações do que normalmente chamamos de intervenções de desenvolvimento, e estes acumulam-se, estão espalhados por todo o sul global e continuam a afetar as pessoas localmente de todas as formas. Mesmo que as organizações do norte global, que eram responsáveis por eles, tendam a esquecê-los. Institucionalmente foram esquecidos, mas não pelas pessoas que vivem nesses meios e que contam histórias sobre esses projetos, contam rumores sobre eles, tentam reapropriar-se deles de todas as formas criativas. Portanto, este projeto é sobre as pessoas que os vivenciam no dia-a-dia e como entendem o que aconteceu e o que continua a acontecer.
Of what transpired and what continues to transpire.
Pode refletir aqui um pouco sobre as suas impressões sobre a situação atual nos países em que incide a pesquisa, isto é, Quênia, Tanzânia, Moçambique?
The reason that I decided to focus on these countries is that I have been working in the region.
A razão pela qual decidi concentrar-me nesses países é que trabalho na região há mais de 10 anos. Fiz o meu doutoramento sobre movimentos pentecostais no Quênia urbano e trabalhei um pouco na Tanzânia e em Moçambique. Na verdade, estarei viajando de novo para Moçambique muito em breve e, portanto, esta é uma região com a qual estou familiarizado. É uma das regiões que mais recebe ajuda e desenvolvimento internacional. E é também uma região que, por um lado, esses três países têm muito em comum historicamente e, claro, geograficamente e afins. Mas quando pensamos neles, por causa das histórias coloniais e pós-coloniais que se desenvolveram divergindo em direções diferentes, tendemos a pensar neles como blocos diferentes, certo? O Quênia e a Tanzânia são mais do lado swahili e Moçambique, mais do lado lusófono. Mas então a ideia é reuni-los e pensá-los como um, de uma forma que muitas vezes não é feita na investigação atualmente.
In a way that is not often done in research today.
Jonathan Gass, como é que se sentiu quando soube que o seu projeto tinha sido escolhido?
It's nice to be reminded of this. It hasn't been.
É bom ser lembrado disso. Não faz tanto tempo. Acho que faz 2-3 semanas. Ainda é muito emocionante. E sabe, também é bom. Como académicos, estamos sempre a procurar o santo graal, o direito de ter uma posição fixa, de algum lugar onde possamos ficar pelo menos por alguns bons bons anos e dizer, sabe, este é o lugar e é isto que eu faço. Então, esse é um aspecto para a minha alegria. Outro é que esse é o projeto que permite fazer muitas outras coisas com outras pessoas, para me aproximar de um grupo de colegas que eu sempre quis reunir, com quem me fui ligando nas minhas várias viagens, e agora há uma oportunidade de construir algo com muitas pessoas em que acredito e acho que podemos ser uma equipa formidável.
Como vai organizar o projeto a partir do ISCTE? Li que serão 5 investigadores.
There will be 3 postdocs and 2 PhDs.
Serão 3 pós-doutorados e 2 doutorados. Os doutorados também seriam de África. Os pós-doutorados ainda não conheço. Além disso, há uma espécie de círculo mais amplo de um conselho consultivo de investigadores, alguns também de África, alguns de outros lugares, em todo o mundo, na verdade. Alguns deles estão mais voltados para a comunidade académica. Outros são dirigidos aos herdeiros das intervenções de desenvolvimento na África Oriental. Outros visam uma espécie de corpo mais amplo, seja do público em geral ou de estudantes universitários. Por exemplo, vamos organizar uma exposição em Portugal como parte do projeto e também na África Oriental. Haverá todos os tipos de resultados, também para a comunidade internacional de desenvolvimento, através de alguns relatórios que escreveremos, muitas sessões regulares de seminários, que eu imagino como abertos. Já comecei a receber algumas mensagens de pessoas que não esperava, que não conhecia, ainda estou a conhecer e a construir a minha rede em Portugal. Como podem ouvir, sou relativamente novo em Portugal e também é uma oportunidade de expandir a rede. Sabe, alguém me contactou ontem e perguntou, e a África Ocidental? Porque só a África Oriental? E eu estou a pensar, por que não? Sabe, talvez também possamos ter uma ramificação do projeto na África Ocidental. Sabe, podemos abri-lo para todos os tipos de iniciativas adicionais. E acho que será muito, muito empolgante criar uma comunidade que reflita sobre essas grandes questões.
We can open it to all sorts of additional initiatives and I think it'll be very, very exciting to create a community that reflects on these big questions.
Muito obrigado, Jonathan Guez. Oxalá que corra bem. A exposição Europa Oxalá, patente no Museu das Civilizações da Europa e do Mediterrâneo, MUSEM, em Marselha, até este domingo, apresenta mais de 20 obras de artistas intelectuais europeus, cujas famílias têm origens nas chamadas antigas colónias. Estas crianças dos impérios, nascidos e criados num contexto pós-colonial, propõem uma reflexão sobre heranças, memórias e identidades. Ligia Anjos, TSF em Marselha.
Ao todo, são 21 artistas que nasceram e viveram em Angola, Congo, Benin, Guiné, Argélia ou em Madagascar e que herdaram memórias que chegam da família, de grupos de amigos e que não só são vozes, como sons, gestos, imagens, recordações das culturas de origem. Estes são alguns dos pontos de partida para um trabalho de investigação nos arquivos históricos, familiares e institucionais. A Europa Oxalá propõe uma reflexão sobre o racismo, a descolonização das artes ou a desconstrução do pensamento colonial. Debates que têm sido silenciados por sucessivos governantes, lembra o curador português da exposição, António Pinto Ribeiro.
A posição dos governos tem sido, de alguma forma, de silenciar um pouco o debate, porque com o argumento, do meu ponto de vista, bastante frágil, de que enquanto não houver uma reclamação da parte dos governantes das ex-colónias, que não vale a pena ir avançar por aí. Eu acho que não...
Faz sentido?
Não, do meu ponto de vista não faz sentido nenhum. Quer dizer, como passa um bocadinho a caricatura, é como se nos assaltassem a casa e nós estivéssemos à espera, ao contrário, quer dizer, se nós assaltássemos a casa e tivéssemos os donos à espera que eu fosse reclamar do que foi roubado. Há aqui um princípio de ética que está subjacente a esta devolução e há um princípio também de devolver aos seus aquilo que lhes pertence.
Nos últimos anos, muitas estátuas com figuras coloniais ou escravagistas foram derrubadas ou destruídas na Europa, mas também nos Estados Unidos os monumentos são importantes para a reflexão do passado, defende o investigador.
Há quem avance muito, nomeadamente os ativistas mais radicais, para a ideia da destruição das estátuas. Não é essa a minha posição, que acho que as estátuas não devem ser derrubadas. E há muitas formas de desconstruir o seu poder imagético, que é ou fazendo isto, que são os desenhos, isto e o que fez a Cátia, ou legendar as obras, dizendo que o Leopoldo II foi imperador e também foi o primeiro, um dos maiores genocidas europeus em África. Quer dizer, aí o comentário à estátua fica claro. Porventura é a forma mais inteligente, interessante, socialmente impactante de desvendar a figura deste tipo de personagem.
Nas últimas duas décadas surgiu uma nova massa crítica no continente africano e asiático.
De alguma forma, essas pessoas foram determinantes a apresentarem outras identidades sobre eles. E depois houve outro aspecto muito importante, que foi o aparecimento de uma massa crítica de origem na África do Sul, na Nigéria, em Marrocos, no Egito, em muitos países africanos e depois naturalmente nos outros asiáticos, que vieram com uma grande solidez argumentativa, com uma grande solidez teórica,
e que tiveram posto pela primeira vez.
Exatamente. Conseguiram impor-se nas universidades, nomeadamente, ao mesmo tempo são professores na África do Sul, também são professores em Harvard, ou em Berlim, ou em Basileia, não importa onde. E, portanto, conseguiram impor-se pela palavra, impor-se pelo argumento, e dessa forma conseguiram começar a desconstruir todo o discurso colonial.
António Pinto Ribeiro acredita ser necessária uma desconstrução do ensino e da comunicação social na procura de uma dimensão mais inteligente e, sobretudo, mais humana sobre o passado colonial.
Os livros de história das escolas secundárias e dos ciclos são a esse nível tenebrosos, e depois também aquilo que são os mídia e a importância dos mídia nesse momento. É fulcral, porque a quantidade de mensagens que eu vejo na televisão portuguesa, sobretudo, que é aquela que vejo, mas também na francesa ou na belga, que vejo com os traços neocolonialismo, é absolutamente assustador ainda. E, portanto, isso também tem que começar aí, para que os jornalistas trabalhem um pouco mais, estudem um pouco mais.
O chefe de Estado francês tem sido pioneiro nesta abertura da França nas relações com países africanos. Emmanuel Macron criou a primeira Cimeira África-França, recentemente em Montpellier, e permitiu a devolução das obras de arte ao Benin.
O presidente Macron foi determinante para que isto acontecesse. Não só foi pioneiro num conjunto de debates que se iniciaram, tem convidado personagens fantásticas, determinantes, filósofos africanos, estudantes e professores da história franco-argelina. Essa história de devolução de obras e de arquivos foi determinante. Chamou a atenção dos museus para que eles reflitam de outra maneira. Eu acho que o mérito dele, bom, para além de ser um homem inteligente e ter alguma atenção à história, também é de uma geração que não fez a Guerra da Argélia. E, portanto, não tem qualquer tipo de nostalgia com ele. Eu acho que é determinante.
Foi também o primeiro presidente a reconhecer crimes de guerra na Argélia,
exatamente,
por exemplo.
Exatamente. E pedir, enfim, pedir desculpa e reconhecer que Rodin tinha sido assassinado por forças do exército. Nomeadamente outros países europeus.
Percorremos o trabalho dos artistas da pós-memória colonial na exposição Europa Oxalá no MUSEM de Marselha, com o curador português António Pinto Ribeiro, uma mostra que convida à reflexão da noção de Europa e da sua relação com o mundo.
O trabalho da jornalista Lígia Anjos, Europa Oxalá, Oxalá que a Alemanha esteja em condições para ser o motor da recuperação europeia. O país tem um novo chanceler, um novo governo, a chamada coligação Semáforo, que junta sociais-democratas, liberais e verdes. E o Bundestag, o Parlamento Alemão, tem pela primeira vez uma deputada portuguesa. Catarina dos Santos é a mais jovem deputada do maior partido da oposição, a CDU, que governou com Angela Merkel e antes com Helmut Kohl. Catarina nasceu em Lisboa, já depois da reunificação alemã, em 1994, tem 27 anos, e foi entrevistada esta semana em Berlim pela correspondente da TSF na Alemanha, Joana Sousa Dias.
Nasci em Lisboa, mas cresci aqui em Aachen, ao pé de Aachen, onde hoje ainda vivo. Fiz então os meus estudos de nível A, acho que se chama-se assim em português, né? Eu habitua, que eu fiz, e depois estudei Direito em Colónia, com foco em Direito Fiscal. Depois disso trabalhei como advogada, também no Direito Fiscal, durante um ano e meio, antes de tiver a possibilidade de entrar no Bundestag, agora em 2021.
E a política, como é que apareceu?
Por acaso, foi sempre um hobby, eu sempre gostei de debater e de discutir, mas só me tornei politicamente ativa no início dos meus estudos, por causa de um amigo. Ele disse, olha, vem cá ver, há aqui uma reunião, e depois eu disse, olha, então vou lá ver como é que há, como é que aquilo corre, e nunca mais saí. E portanto foi sempre um hobby, e o facto de se ter tornado numa profissão foi uma coincidência feliz, por acaso.
E a CDU, porquê é que foi essa escolha?
Eu sempre gostei da perspectiva holística da CDU, de fazer política para todos e não para apenas um grupo de sociedade, e foi isso a razão, por acaso, que eu estou agora na CDU e nunca também saí.
A
Catarina tem 27 anos, Merkel esteve no poder 16, portanto, mais de metade da sua vida. Ela também influenciou de alguma forma essa escolha da CDU?
Claro, foi também uma razão, se calhar, não uma grande, mas também um ponto que é possível que uma mulher pode ter essa posição que ela teve durante 16 anos e, portanto, claro, ela também influenciou a minha política e influência ainda agora.
Agora, os desafios são muitos. A Catarina, além de ser jovem, é uma mulher e é portuguesa, ou seja, tem aí muita representação a fazer.
Pois é, é uma grande honra e estou muito humilde para poder estar cá, mas eu acho que vou mesmo dar o meu melhor, vou tentar muito poder representar tantas pessoas e fazer um bom trabalho.
Que projetos é que tem, ambições, o que é que deseja fazer nos próximos 4 anos?
Principalmente eu represento o meu círculo eleitoral, que é o Pé d'Arran, que fica muito longe de cá, são quase 600 quilómetros, quase. A população local e as suas preocupações são a minha principal prioridade, mas também Corona vai manter-os ocupados agora durante bastante tempo e, além disso, eu irei trabalhar no Comitê Digital e no Comitê Europeu e gostaria muito de mudar o futuro também nesses tópicos e... Pois, são essas as coisas que eu posso fazer agora e posso ser suplente na Comissão de Assuntos Jurídicos e isso complementa a minha especialização.
Como é que têm sido estes primeiros tempos?
Há montes de impressões novas, montes de coisas para fazer, há muita coisa para organizar. Até agora recrutei novo personal, pessoal e instalei o meu gabinete. E até agora adoro a experiência. Neste momento estou a circular entre uma semana em Berlim e uma semana no meu círculo eleitoral, portanto são muitas viagens, mas eu adoro, é ótimo.
Está a compensar então deixar a parte da advocacia um bocadinho de lado, ou seja, continua a ser advogada, mas não está a exercer, não é?
É isso mesmo, portanto eu vou continuar a ser advogada, mas exercer nos próximos 4 anos, ao menos não vou.
Sei que nunca viveu muito tempo em Portugal, mas esse era um desejo seu desde pequenina, não é? Acabou por conseguir ir passar lá uns meses. Conta-me um bocadinho essa história.
Foi mesmo um grande desafio e um grande desejo meu de também poder dizer, não só nasci lá, mas também vivi lá e sei como é que é a vida lá. E então, a primeira possibilidade era durante os estudos, mas sempre tive a trabalhar também ao pé dos estudos e então não deu a possibilidade de ir lá. Mas quando eu fiz o meu estágio profissional, que é depois do estudo de Direito, fiquei lá 3 meses na Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, em Lisboa, e foi um tempo ótimo. Foi mesmo com boa comida, bom trabalho e pessoal tão simpático que eu gostei muito de estar lá.
A Catarina tem parte da sua família aqui na Alemanha e parte da família em Lisboa e no sul de Portugal, penso eu, não é?
No Algarve também, sim.
No Algarve, portanto é família da mãe, do lado da mãe.
É isso mesmo.
Como é que eles têm acompanhado este percurso?
Ah, eles apoiaram muito, ficaram todos felizes. A minha avó também viu agora nas notícias que havia uma legenda que disse Parlamento Federal, pela primeira vez tem uma deputada portuguesa, ficou mesmo muito feliz. A minha família sempre apoiou muito, portanto sou muito feliz. As duas partes da minha família sempre apoiaram muito.
Portugal estreia exatamente uma deputada no Parlamento, ou seja, é um grande feito, numa altura bastante delicada, não é, Catarina? Ou seja, a CDU já não está no poder, temos agora um governo tripartido, uma coligação de 3 partidos, é um momento bastante importante para a Catarina entrar em cena agora, não é?
Claro, mas mesmo assim para toda a gente é novo, portanto mesmo os deputados que já estavam aqui no Bundestag nos últimos 16 anos não conhecem a situação de ser oposição, portanto para toda a gente é agora uma nova situação e vamos arranjar com ela.
Como é que a Catarina está a ver para já estes primeiros tempos do novo governo?
Acho que já agora estamos a sentir falta da senhora Merkel, mesmo assim, mas deve ser dada ao governo a possibilidade de também mostrar o que eles podem fazer e mostrar o que eles podem realizar. Portanto, vamos medi-los nos seus actos, vamos ver o que eles vão fazer.
Portanto, o tempo dirá, não é?
É mesmo isso.
Para já, Catarina está na Alemanha, faz política na Alemanha. Fazer política em Portugal seria uma hipótese a médio e longo prazo, quem sabe?
Eu estou muito interessada também na política de Portugal, mas o tempo que não tenho cá também não tenho para perceber os pormenores da política portuguesa. Portanto, fico interessada, mas o meu lugar acho que é aqui na Alemanha.
Está a acompanhar agora, haverá eleições agora em janeiro, tem estado mais ou menos a ver as coisas ou realmente não tem muito tempo para isso?
Não tenho muito tempo, mas quando tenho, fico sempre a ver os jornais, pelo menos, ou a ver um bocado de televisão, tenho lá também a possibilidade de ver o RTP Internacional, pelo menos, e vou lá vendo ao menos as notícias para ficar um bocadinho up to date.
O trabalho de Joana Sousa Dias com a primeira deputada portuguesa no Parlamento Alemão, Catarina dos Santos, já a seguir um ano de Biden na Casa Branca. Joe Biden está na Casa Branca como presidente há um ano, faz na próxima quinta-feira. Devolveu decência à política, refez laços e aposta no multilateralismo, fez os Estados Unidos regressar aos Acordos de Paris, manteve a China como centro da rivalidade estratégica, acabou com o negacionismo em relação à Covid e apostou na vacinação em massa, distribuiu dinheiro pelas famílias mais impactadas pela pandemia, começou com níveis de popularidade bastante altos, apesar da polarização na sociedade americana entre democratas e republicanos, mas a partir de 15 de agosto e da retirada inglória do Afeganistão, mais a dificuldade em convencer a vacinar um terço dos americanos, as coisas começaram a derrapar. Diana Soller, investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais, especialista em política norte-americana, Biden não completa o primeiro ano na Casa Branca num grande momento.
Aliás, o discurso que Biden fez no dia 6 de janeiro mostra isso precisamente. Foi um discurso que quase virou em 180 graus o tipo de discurso que este presidente costumava fazer relativamente à união dos Estados Unidos, o que mostra, do meu ponto de vista, de alguma forma, que Biden não só está fragilizado, como já percebeu essa fragilização. Relativamente a este processo em concreto, eu diria ainda mais uma coisa. Há aqui um dilema que Biden tem, que é... E que isso sim é o que eu penso que fragiliza os Estados Unidos acima de tudo e não, não a tentativa da Rússia de mostrar uma força que se calhar verdadeiramente não tem. É o dilema entre precisar de manter até certo ponto os aliados europeus se quiser efetivamente ter uma ordem global e uma ordem global anti-autocracias e a necessidade que tem de deixar a Rússia apaziguada para poder lidar com a China. E eu penso que esta negociação nesse aspecto vem no pior momento possível, porque o presidente está efetivamente fragilizado, interna e externamente. Portanto, vamos ver o que é que Joe Biden consegue fazer neste momento, mas não vai ser fácil, com certeza.
Diana Soller, esta semana no Mapa Mundo da TSF, Biden há um ano na Casa Branca, ainda não está encerrada a prisão que os Estados Unidos mantêm em território cubano há 20 anos, Guantánamo, já a seguir, Cuba. Junior Garcia é um dos fundadores do Arquipélago Cuba, um fórum de discussão online com mais de 25 mil seguidores no Facebook, que se tornou um centro do movimento de protesto contra o governo de Miguel Díaz-Canel. Junior Garcia foi organizador de protestos no ano passado, saiu do país, está em Espanha, onde foi entrevistado pela correspondente da TSF, Joana Rey.
Junior Garcia, artista, dramaturgo e desde o passado 15 de novembro mais um exilado cubano. Depois de ser um dos principais organizadores das manifestações convocadas para esse dia no país e que nunca chegaram a acontecer, Junior Garcia fugiu de Cuba com a sua mulher e exilou-se em Madrid. Porque é que decidiu sair de Cuba?
Sim, bueno, realmente chega um momento em que...
Realmente, quando alguém decide opor-se ao regime dentro de Cuba, acabam por te deixar sem possibilidade de fazer nada. Começam por cortar-te o acesso à internet, depois o telefone, depois impedem-te de sair de casa, depois ameaçam-te com tudo o que têm. Usam as instituições, o teu trabalho, os teus familiares, os teus vizinhos. Fazem de tudo para que sintas que não pertences a esse sítio, que deves sair desse lugar e que estás sozinho. No nosso caso, fizeram uma campanha terrível na televisão pública, onde todos os dias falavam de mim como se fosse um terrorista, um traidor, um mercenário, um agente da CIA. Quando percebi que provavelmente o destino que me esperava nem sequer era a prisão, coisa que estava disposto a assumir com dignidade, nem sequer era esse o caminho, mas sim uma prisão dentro da minha própria casa, totalmente incomunicável, decidi que para ser útil ao meu país tinha de sair.
Decidi que para poder ser útil a meu país tinha que sair.
Tinha preparado uma manifestação em solitário para o dia 14 de novembro de 2020 que acabou por não se realizar. O que é que aconteceu?
Sim, el 14 desde bien temprano en la mañana, alrededor de las 5 de la mañana.
No dia 14, desde muito cedo, desde as 5 da manhã, que acordámos, vimos uma mobilização de pessoas e carros perto de uma escola que fica ao lado do meu prédio. Assim que amanheceu, esses carros saíram, rodearam o prédio com pessoas que, apesar de estarem vestidas à civil, eram agentes da segurança do Estado. Um carro da empresa
imprensa internacional com acreditação em Cuba tentou chegar perto do meu prédio e foi impedido. A minha janela foi rodeada por bandeiras para que a imprensa não pudesse tirar fotografias. Quando eu me aproximava da janela e perto de 200 pessoas começaram uma espécie de linchamento com gritos, canções e ameaças durante todo o dia. Ao meio-dia tentei sair de casa, mas havia perto de 12 pessoas à porta de casa que me disseram que eram meus vizinhos, ainda que nenhuma delas o fosse, e que me disseram que estavam ali para impedir que eu pudesse sair e fazer a minha manifestação sozinho. Embaixo estava uma grande multidão de pessoas, que eu também não identifiquei, nenhuma como sendo do meu bairro, que gritava todas as ofensas que possam imaginar. Este bairro não te quer, este bairro é dos comunistas, escolheste a casa errada, tens de ir embora, vimos-te a cara, não vais poder sair daqui. Quando te virmos, vamos fazer contigo o que quisermos, e outras ameaças e ofensas.
E outra série de ameaças e ofensas.
Como foi a sua saída do país?
Primeiro nós sentíamos que em casa já não estávamos seguros e uns amigos ofereceram-se a tirar-nos dali e a levar-nos a outra casa mais longe da Havana e nós aceitámos. Não tínhamos a certeza de que isso fosse possível, mas surpreendemos porque, de madrugada, já depois da meia-noite, quando os amigos nos foram buscar, a patrulha que estava na esquina nos deixou passar. Entendemos então que a segurança do Estado já sabia tudo, estava ao corrente da possibilidade de que saíssemos de Cuba e nos estava simplesmente a abrir o caminho para que fôssemos embora. No dia seguinte, perto das 5 da tarde, ligaram-me da Embaixada de Espanha a dizer que o meu visto estava pronto. Eu tinha pedido um visto à Espanha com a ideia de, no caso de me prenderem, ser mais fácil negociar uma saída da prisão. E, finalmente, deram-nos um visto de 90 dias. Com esse visto, uns amigos, que não posso revelar a identidade porque continuam em Cuba e correm o risco de serem perseguidos e até expulsos do país, ajudaram-nos com os bilhetes, compraram os bilhetes e partimos no dia seguinte, ou seja, dia 16, perto da meia-noite, apanhámos um avião da Ibéria e viemos para a Espanha.
Tomamos um avião da Ibéria e partimos para... para Espanha.
Falou com alguém do governo espanhol?
Realmente, do governo de Espanha só falei com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi um encontro breve, onde ratificou o seu compromisso com a liberdade e a democracia. Também tive encontros com outros grupos políticos espanhóis, como o Partido Popular ou o Mais Madrid. Estou aberto a falar com toda a gente.
Depois das manifestações de 11 de julho, quando milhares de cubanos saíram à rua em várias partes do país, esperava-se uma adesão parecida para estas manifestações de novembro. O que é que falhou?
Porque o Estado utilizou o recurso que melhor tem funcionado, o terror. Não só intimidaram as pessoas, que interatuaram nas redes sociais de forma favorável com as manifestações, como também às suas famílias, nos seus centros de trabalho, nas escolas, na vizinhança, e foram ameaçando essas pessoas de muitas formas. Em Cuba, vivemos num estado de terror onde o regime controla todos os movimentos dos indivíduos. Ameaçam-te com o teu trabalho, com o teu salário, com a tua liberdade e, às vezes, até com a tua vida. E, lamentavelmente, nesse equilíbrio com o qual temos de lidar, os cubanos, entre medo e dignidade, o medo ainda pesa demasiado.
O Junior tem sido uma voz muito crítica com o regime a partir da plataforma Arquipélago, um movimento social de contestação ao governo cubano. Como nasceu a plataforma e o que é que pretendem conseguir?
Realmente eu, nas minhas obras de teatro, já era muito crítico com a realidade que se vivia em Cuba, mas depois chegou a um ponto em que não era suficiente denunciar a realidade apenas como artista. Como cidadão tinha um compromisso maior, mais responsabilidades para tentar mudar a situação. A 27 de novembro de 2020, em solidariedade com o movimento de grevistas de San Isidro, o movimento de artistas jovens que estavam em greve de fome, decidimos sair para protestar e reunimos-nos diante do Ministério da Cultura. Depois aconteceram algumas manifestações mais pequenas noutras regiões, mas já sabíamos que no verão, com as falhas de eletricidade, a inflação e o descontentamento geral popular, poderia dar-se uma revolta social em qualquer momento. No dia 11 de julho, vimos como San António saiu à rua e percebemos que o nosso lugar não era simplesmente dar um like ou apoiar a partir do telefone, mas sim que devíamos sair à rua também. Portanto, todos os cubanos que sentiam isto saíram à rua nas suas cidades e para mim foi a maior revolta social da história de Cuba. Depois disso, com a realidade dos presos, com mais de 1000 jovens presos, sem que o Estado reconhecesse que aquilo que tinha acontecido era uma revolta social, e criminalizando as manifestações, decidimos que era o momento de organizar uma plataforma que pusesse o regime em ridículo, cada vez que dissesse que respeitava o direito à manifestação pacífica. Criámos um movimento para a manifestação de 15 de novembro, fizemos cartas de convocatória da forma mais transparente e pacífica possível, e ficou clara a afirmação do regime de que ia respeitar esses direitos, mas no dia 15 de novembro ficou demonstrado que é um regime que não está disposto a respeitar nem os direitos humanos, nem sequer os direitos da Constituição que eles mesmos escreveram.
A situação económica de Cuba agravou-se ainda mais com a pandemia, a escassez de produtos, a inflação de preços, a queda do PIB. Qual é a situação do país atualmente?
A situação de Cuba é bem complexa, porque...
Bem, a situação de Cuba é muito complexa porque se vive uma situação de muita injustiça social. Em Cuba, investiu-se muito mais em hotéis durante a pandemia do que no resto da economia. A agricultura é um desastre, o Estado controla quase tudo o que tem a ver com os grandes negócios e quase tudo funciona de maneira negativa. Tomaram umas medidas, uma espécie de terapia de choque durante a pandemia que fez subir os preços de forma escabrosa, que quase ninguém pode pagar. É um país totalmente ineficaz, cheio de corrupção, onde praticamente toda a gente rouba no seu centro de trabalho para poder sobreviver. As pessoas tentam fugir do país, tentam sobreviver com as remessas de dinheiro que mandam os que já conseguiram fugir do país, inventando, como dizemos os cubanos, na luta, como dizemos os cubanos. O beisebol já não é um desporto nacional, o desporto nacional é a luta, porque o cubano luta pela comida, luta pelo dinheiro do dia, luta pela roupa que quer vestir e passamos a vida nisto. Muitas vezes não temos coragem como povo para entender que somos nós quem tem de mudar isto. Não vai vir nenhum salvador, nenhum messias a entregar-nos a democracia, a liberdade, a prosperidade, mas que tudo isto tem de ser uma conquista nossa como cidadãos.
Sino que é algo que temos que conquistar como cidadãos.
Está também a questão do embargo dos Estados Unidos. Qual é a sua posição?
Eu já me opus ao embargo muitas vezes porque estou farto que o governo use um embargo como desculpa para justificar toda a escassez que há em Cuba. Os cubanos sabemos perfeitamente que o principal problema se chama ditadura e que o principal embargo é o embargo interno. E às vezes parece que o governo não tem nenhum desejo de que lhe retirem o embargo, porque é a sua tábua de salvação. Sempre que há alguma crítica a nível internacional, falam do embargo e conseguem convencer algumas pessoas. Eu acho que devia deixar de ser uma coisa bilateral entre os Estados Unidos e Cuba. Esta ditadura tem sanções, mas tem sanções por parte de toda a comunidade internacional. O equilíbrio estaria em como estabelecer essas sanções à ditadura, mas afetando da menor forma possível a população, que possa prosperar e alimentar-se e vestir-se com dignidade.
Díaz-Canel é o primeiro líder do país que não tem o apelido Castro. Mudou alguma coisa desde então?
Díaz-Canel é visto como em Cuba como uma fábrica de memes.
Em Cuba, a imagem de Díaz-Canel é de uma fábrica de memes. A sua falta de eloquência e de carisma são inegáveis e é alguém que também não tem muito talento na hora de criar equipa. Também, como sabem, que são menos preparados, menos carismáticos, menos seguidos, têm de recorrer mais vezes à força e à repressão, o que é lamentável. Mas, de todo modo, oxalá, nunca volta a aparecer em Cuba um Fidel Castro, alguém que volte a transformar o povo em fanáticos do individualismo e do culto da personalidade. Oxalá Cuba entenda as lideranças de uma forma totalmente nova, uma liderança muito mais plural, mais representativa, que tenha a ver com as minorias. As pessoas têm de deixar de esperar o Messias ou o caudilho.
São conhecidas as divisões internas que existem na oposição cubana dentro do país, no exílio também. Vê alguma possibilidade de entendimento para um objetivo comum?
Para isso tem que ser um trabalho rigoroso.
Para isso tem que se fazer um trabalho rigoroso e é parte daquilo que eu pretendo fazer, estabelecer contactos com outros cubanos para conseguir chegar a consensos mínimos. Eu acho que já é hora que os cubanos honestos não continuem a cair nesses jogos de divisão e de trincheiras, como eu lhes chamo, como se tudo se determinasse a partir da ideologia, como se já tivéssemos democracia. Acho que os cubanos têm de entender que as nossas diferenças existem, é bom que existam, mas que se poderão expressar com mais intensidade quando tivermos democracia. Agora, o que temos de entender é que temos de deitar abaixo uma ditadura e que para isso é preciso chegar a consensos mínimos entre todos, deixando de lado as diferenças. A oposição agora está mais dividida e eles, o regime, a polícia política, tentaram potenciar essa divisão que existe na oposição.
Agora que saiu do país, tem medo que os cubanos olhem para si como mais um dissidente que depois de alcançar certa notoriedade, se exilou e abandonou a luta dentro de Cuba?
Sim, de alguma maneira já me veem alguns assim.
Sim, de alguma forma alguns já me veem assim. É algo doloroso, inevitável. E por isso sei que em algum momento vou ter de voltar, porque a luta mais importante está dentro do país. Algumas opiniões mudaram ao longo dos dias, porque apesar de estar em Espanha com um visto de turista, não estou de férias. Estou sem pregar olho, sem descansar, a tentar fazer o que posso desde aqui, que paradoxalmente é muito mais do que o que podia fazer desde Cuba. Porque, do que sim estou convencido, é de que essa carga não a podemos deixar às novas gerações como herança. Não pode ser que os nossos filhos tenham que enfrentar a mesma ausência de direitos que sofremos nós.
Vai regressar a Cuba?
Eu tenho a intenção de voltar a Cuba, mas para que isso aconteça tenho que preparar bem as condições para que esse regresso seja efetivo. Não pode ser um ato suicida, nem um show mediático, e claro, de forma a correr o menor risco possível. Não quero passar 27 anos numa prisão cubana, onde sabemos as condições em que estão os presos políticos do país. Durante o tempo que estiver aqui, quero fazer o maior número de contactos possível, dar o testemunho do que continua a acontecer em Cuba e tentar entrar em contacto com os outros cubanos que estão a fazer ativismo fora de Cuba e ver como nos podemos organizar e como podemos estabelecer uma rede com muito mais coesão.
Quais são os seguintes passos?
Eu não quero ganhar o pão com o ativismo. O ativismo é algo que eu faço de forma totalmente voluntária. Quero trabalhar na minha área, mas também em qualquer outra coisa para conseguir um sustento decente. E, entretanto, serei ativista. Não quero que a luta pela liberdade de Cuba se transforme no meu modo de vida. Quero viver para dedicar essa vida à luta pela liberdade de Cuba.
Uma entrevista de Joana Rei no fim do Estado do Sítio na TSF. Pode ler esta entrevista na íntegra em tsf.pt, onde também há a versão alargada deste programa, tal como em podcast e no Spotify. Programa que teve trabalho técnico do José Guerreiro, José Manuel Cabo, João Félix Pereira. Regressamos na próxima semana.